Médico veterinário Júnior Severiano, que atua junto à Cotrifred em Iraí Júnior. Em se falando de manhã gelada, muitas pessoas devem pensar assim: bah, para os animais deve ser complicado, um gelo assim, ele lá, às vezes, sem muita cobertura, sem muita proteção. Como é que fica a situação do animal nessa questão?
Pois é, seu Hélio, agora, como a gente sabe, são momentos de temperatura muito severas, temperaturas muito baixas, né? E os animais sofrem, todas as categorias animais sofrem, mas principalmente as mais jovens, né? Essas categorias mais jovens sofrem mais. Para a gente ter uma ideia, as vacas, por exemplo, as vacas leiteiras, né? Elas têm uma zona de conforto térmico, né? Então, se a gente passa essa temperatura, a vaca começa a entrar em estresse térmico, tanto para cima quanto para baixo. O conforto térmico das raças holandês, Jersey, eles variam de 4 graus a 29 graus no verão. Então, como hoje nós estamos com a temperatura de 0 grau e sensação negativa, então essas vacas vão ter um estresse térmico, sim. Não adianta a gente pensar que é só no calor que a vaca vai sofrer, porque no inverno também ela vai sofrer, enfim. E aí que vai se ocorrer aquelas baixas de produção de leite, que o produtor não sabe, às vezes acha que talvez que é da pastagem, né? Que as pastagens também são muito agredidas nessa época, muita chuva, muito frio, nada brota, né? Nada brota. E os animais sofrem e a produção cai. Os animais, os zebuínos, né? Que são os animais de corte, né? Eles têm uma zona de conforto térmico de 10 graus. Então, de 10 graus até 32, que eles são mais rústicos nessa. Porque são animais que vieram da África, né? Da sua origem. Então, eles têm um pouco mais de rusticidade para altas temperaturas.
Mas e abaixo?
E abaixo eles sofrem um horror, né? Por exemplo, Nelores. Os Nelores já estão sofrendo faz horas, né, com essa baixa temperatura, e agora é uma época que a gente vê animal que ele estaciona, né? Ele não engorda, ele fica ali parado até começar a esquentar de novo, que aí ele vai começar a repor o que perdeu agora, né?
A gordura que ele tem, ele gasta para gerar energia para o corpo sobreviver. Mais ou menos é essa a
função. Perfeito, seu velho. O que a gente vê muito acontecer agora são animais jovens que até com um score corporal muito bom, que daqui a pouco, no outro dia, estão ali debilitados, caindo. Porque o que acontece? Para o corpo se manter aquecido, ele tem que gastar glicose, né? E aí ele gasta a glicose, que é energia para os músculos, né? E ele gasta essa glicose para aquecer os músculos. Então, o que acontece? Falta energia. Então, daqui a pouco, esse animal começa a caminhar meio cambaleante, perder as pernas. E às vezes a gente dá uma doença, entra com antibiótico, entra com um monte de medicamento, mas não, é uma falta de energia que a gente consegue suprir com soro, né? E aí a gente faz reequilibra a energia do corpo dele que ele gastou.
Nós que temos aqui pequenos produtores, às vezes não se tem grande produção de bovinos, com exceção de alguns que agora partiram para a criação de bovinos para o abate. O que dá para se indicar, o que deve se recomendar para o pequeno produtor para proteger o seu animal?
Bom, senhor, olha, o que a gente sabe que o que é adequado nem sempre é possível, né? O que seria adequado era se ter algumas instalações, como um galpão, né? Que esses animais pudessem pousar debaixo, né? Porque esses últimos dias, com toda essa chuvarada, a gente pensa, esses animais ficaram no tempo, né? O gado de corte, que seja, ficou no tempo, ficou exposto ao frio, né? Então,
você perdeu dinheiro, hein?
Mas horror de dinheiro, né? Um monte de dinheiro, porque não se pasta, né? O animal não pasta, fica debaixo da árvore com a cabeça baixa ali, esperando a chuva passar, né? Eles não vão atrás de comida. E aí, quando vai para comida, a grama tá um barro, um lodo, né? As aveias vêm agora, a gente vê que não tem como soltar, né? Porque se tu soltar, vai virar um pisoteio, vai estragar toda a aveia vem, né? Então, esses animais foram para a pastagem mais antiga, pastagem mais grosseira, até poder soltar nas aveias e vem, né? Mas o animal perde muito de ganhar.
Outra preocupação que eu trago nesta questão, já abordamos aqui em outra ocasião, mas agora é peculiar que aconteça. O contato direto com a umidade e os cascos, como ficam?
É, seu velho, isso é agora é uma das piores épocas para essas infecções, né? A gente fala infecções porque são as infecções de casco, né? Muita umidade, micro-organismo no barro, né? Micro-organismo que penetra no casco, aí a gente já começa a ver animal que começa a mancar uma mão, começa a mancar outra mão, né? E são afecções que vão vir nessa época. Como tem ocorrido muito as mastites ambiental, né? E isso tem ocorrido demais, porque os animais têm baixa de imunidade e, queira ou não, eles vão se deitar no barro, né? E ali vai ter os seus agentes patogênicos, como os principais causadores das mastites ambientais são as Escherichia coli, né? Que entram pelo canal ali e são mastites dificílimas de curar, porque a gente até entra com um antibiótico pesado que cura essa mastite, mas ela é tão grave que depois de curar desses micro-organismos que morreram na glândula mamária, eles têm que ser eliminados do corpo, né? E aí o fígado do animal puxa isso e começa a ficar circulante. E aí que a gente vê vaca cair por causa da mastite ambiental. Mas não é pela mastite, é pela cura desse agente que caiu na circulação. Por isso que é muito importante, quando a gente trata uma mastite ambiental, dar suporte para o fígado desse animal, né? Soro, protetores hepáticos, por exemplo, como Merceptol, etc., nessa linha, proteger fígado de vaca. E os cascos são a mesma coisa, assim, olha, seria muito importante, a gente já começou um trabalho, como já havíamos comentado aqui, de se usar minerais que tenham um auxiliar para deixar esse casco mais duro para a entrada do inverno, né? Só que o uso desses minerais, eles têm que ser uns 6 meses antes da época difícil, porque o que acontece? A queratina que a gente precisa que se deposite na unha, ela cresce 1 centímetro por mês, né? Pensando que uma coroa de um casco de uma vaca tem 6,5, 7, então tem que ser no mínimo 6 meses antes para essa queratina começar a ser depositada em cima e chegar na ponta da unha, né? Porque se nós começar agora, vai dizer, bah, mas nós nos recomendaram esse mineral para resolver os cascos, não resolveu. Mas não vai resolver agora. Teria que se ter entrado com esse produto, né?
6 meses antes daria para entrar do inverno em maio, por aí fazer em novembro, setembro, outubro, novembro, já começar.
Isso aí, começar ali para já ter uma prevenção boa, né? A época da chuva, nós temos que estar prevenido, não tentar se prevenir, né?
Estamos conversando com o médico veterinário da Codrefed, Júnior Severiano, jovem iraense, um talento nesta profissão. Interessante que se diga, que se comente esses assuntos. Agora, quem está nos ouvindo deve pensar assim, sim, tudo bem, mas e aí resolve o quê? Eu tenho lá 100 cabeças de animal e vou fazer o quê? Eu não tem como botar tudo num galpão, para alguns até tem condições, quem já pode ter, melhor ainda. Agora eu digo para ti, passado esse período, que para nós o inverno não é tão longo, também não é sempre tão chuvoso, daqui a pouquinho o tempo alinha, já a temperatura fica mais amena. O que dá para se entrar agora, passado esse período aqui, tivemos uns dias agora que incomodou terríveis, barbaridades. Terríveis. Daqui a pouco o que dá para se fazer, passado esse período em que teve uma debilitação em termos de vida para os bichinhos, sofreram, perderam peso. Providências agora, de imediato.
Você olha o que, como o senhor comentou, às vezes rebanhos grandes, né? Não se tem como fazer, mas o que a gente consegue ajustar, né? Porque a gente tentando manter o nível energético deles alto, a queima de gordura é menor, né? Então o sofrimento geralmente é menor, né? Porque animais que têm tecido adiposo mais grosso, que são animais gordos, eles sofrem um pouco menos, né? Porque eles têm, vamos dizer, a sua graxa para queimar, né? Então o que é interessante? Nessa época agora já, entrar com suplementos energéticos, né? Que tenham os seus altos níveis de amido, né? Então ele vai dar um suporte energético para o gado, ele vai lá no saleiro, vai procurar esse mineral, vai aumentar os níveis de energia dele, né? Logicamente a proteína vai estar um pouco defasada porque não existe pasto, né? Então a gente tem que, nesse momento, pensar num mineral que tenha um nível energético alto, que supra as suas deficiências de proteína também, né? Porque o pasto está zerado, com certeza, né? E na entrada do... Quando a gente começar a entrar quando esquenta, a gente tem que fazer uma suplementação vitamínica, né? Na agulha mesmo, né? Fazer uma suplementação vitamínica. Até na entrada do inverno, o que é interessante se fazer? A gente suplementa eles com vitamina, com B12, com protetores hepáticos, faz a vermifugação desses animais, mas a gente faz a vermifugação com princípios ativos que peguem todas as fases dos ovos, do parasita, né? Que peguem adulto, que peguem ovo, que peguem as larvas, porque que a gente vê muito que o pessoal usa as doramectinas sempre, né? Ah, eu desverminei com o quê? Doramectina, né? Só que a doramectina, ela pega só parasita grande. Então você vai entrar o inverno com ovos dentro do intestino desse animal. E esse parasita, ele é muito inteligente, né? Porque todo parasita é inteligente, né? Ele não se... Ele entra no estado de hipobiose, que se chama. Ele não ataca o animal. Ele fica quietinho ali, né? Ele fica esperando, porque a condição está ruim. E ele não pode matar o hospedeiro, senão ele vai morrer também, né? Então ele fica quieto. Daí ele passa esse inverno quieto, já sugando um pouquinho do animal. Quando vem a entrada do verão, que o animal começa a pegar, comer, ele começa a se desenvolver, se replicar. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente vê os animais com papeira, né? Mas é por quê? Porque a gente não desterminou eles lá na entrada do inverno. Existem princípios ativos de medicamentos que pegam todas as fases dos ovos, então a gente faz uma limpeza geral. E é o melhor momento de se fazer. Na entrada do inverno, saída do inverno. Aí você não precisa desverminar o animal a cada mês, né? E até um comentário que a gente gosta de fazer, sempre você vai... os rebanhos ovino, né? Rebanho ovino, o pessoal tem uma crença que se tem que desverminar a ovelha mensalmente. E isso é muito prejudicial ao rebanho. Porque você cria parasitas resistentes. Você expõe demais esse parasita a princípios ativos. Por mais que você troque o princípio ativo, não importa. Ele continua. Cada mês ele toma um banho de medicamento. Sobrevive esse. Toma um banho mês que vem. Sobrevive aquele. Daqui a pouco não, você vai se controlar com mais nada, né? Rebanhos grandes de criação, de cabanhas, de ovinos. Eu tive pesquisando e lendo para ver como eram os manejos. Eles têm um método chamado método Famacha, né? Que você... É simples, você só aperta o olho da ovelha, assim, a parte de cima, e vira a pálpebra para baixo. E você vê se essa pálpebra está branca, está vermelha, rosadinha, né? Que ali você vê se você vermifuga ou não, né? Então, rebanhos grandes, você faz o OPG, né? Que é a contagem de ovos em laboratório. E rebanhos pequenos, você faz o Famacha. Até alguns dias atrás, teve uma reportagem no Globo Rural que mostrou isso, sabe? Para você não criar resistência em parasita ovino, né? Então, é uma dica que a gente dá, né? E às vezes quem tem interesse de aprender esse método Famacha, que não entendeu muito bem, é só procurar a gente na Cotrifer, que a gente explica e vai na propriedade e mostra também, né?
Júnior Severiano, para concluir a sua participação aqui em nosso programa, interessante que se diga para o associado, para o cliente da Cotrifer, que tem a produção de animais, qualquer dúvida ele pode dirimir procurando a cooperativa. Tem um dia especial de atendimento?
Seu Elliot, sim. Nós temos agora a sexta-feira. Nosso gerente, seu José Duarte, ele nos orientou que na sexta-feira a gente fica para fazer atendimento no balcão, né? E evita sair para o campo, né? Se tiver alguma emergência, a gente sempre continua atendendo. Mas na sexta-feira, quem quiser conversar, quem quiser tirar alguma dúvida, é só chegar na agropecuária, que todo o departamento técnico está ali, né? O pessoal da parte agrícola também, né? E, enfim, e o pessoal que atende no balcão todo dia ali, né?
Alguma preocupação com animais, o momento é agora, porque para a semana agora teremos tempo melhor e quem sabe dá para já dirimir qualquer problema advindo desse período de muita chuva.
Isso aí, seu Elio. Agora é o momento de nós tentar corrigir alguma coisa que a gente possa, né? Porque são dias de frio intenso, né? E difíceis de se lidar, né, seu Elio?
Bom, lembrando que a loja agropecuária da Cotrifred tem qualquer tipo de produto necessário para auxiliar nessa questão.
Sim, seu Elio, o que a gente gosta de frisar, né? Que a Cotrifred, ela tem muito produto e muito parceria com laboratórios, né? Então, se às vezes não tem um específico produto, que não seja de urgência, né? A gente consegue isso aí de forma breve, né? Então, deixar bem tranquilo o produtor que a Cotrifred tem uma linha muito grande de produtos e o que precisar a gente sempre consegue, né?
Júnior Severiano, médico veterinário da Cotrifred, muito obrigado pela sua presença mais uma vez em nosso programa e certamente não faltarão ocasiões para dirimirmos dúvidas do nosso amigo produtor rural.
Isso, seu Hélio, muito obrigado pelo convite de a gente estar sempre aqui passando essa mensagem para o produtor, conversando, né? Que sempre é bom a gente trazer algum conhecimento técnico para tirar alguma dúvida que possa ter, né? Você ali aproveitando também, né? Que hoje é aniversário do nosso querido município, né? Os parabéns, né? Para essa terra que tem tanta história e tanto gente guerreira trabalhando, que a gente sabe que o produtor de leite agora estava a 0 graus há pouco, e faz horas que está quebrando geada, tirando leite, né? Então, e desses 92 anos e daí, 67, a Cotrifred já está
peleando
junto. Então, é uma honra a gente trabalhar na Cotrifred, a gente ter uma gerência da Cotrifred que dá todo o suporte, todo o apoio, né? E parabéns a Iraí, parabéns a esse povo guerreiro dessa terra amada aí.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.